Senhor Jesus, louvamos o teu nome, somos gratos a ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, diante desse livro, essa epístola de Filipenses, que realmente são bênçãos para nós. Senhor, seja com o nosso espírito nesta manhã. Senhor, queremos falar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Em teu nome é que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Né? Nós já vimos uma mensagem, né, um capítulo, e vamos ver agora o segundo capítulo desse livro, né, o Parceiros na Obra de Deus. Este livro ele é totalmente baseado em Filipenses. É um livro que o autor, aqui no prefácio, quem fez o prefácio, fala assim: este livro é composto de uma série de mensagens ministradas pelo autor a respeito da epístola de Paulo a Filipenses. Filipenses, irmãos, quando nós começamos a olhar com mais atenção para Filipenses, nós vemos que a igreja em Filipos foi uma igreja especial. Nós estamos falando não da epístola aos Filipenses, mas a igreja, quando ela foi gerada, a maneira que ela foi gerada de uma forma realmente magnífica. Nós vemos que o início dela, Deus já trabalhando, antes dela ser gerada, Deus já trabalhando no apóstolo Paulo, em Silas, dando uma visão, mostrando que não era para eles ir nem para um lado nem para o outro, mas irem, né, para a Macedônia, e ali chegaram em Filipos, a principal cidade da Macedônia, daquela região. Então a igreja em Filipos, ela é um modelo para nós. Ela é um modelo de dedicação, um modelo de que agradava o Senhor, que agradava o apóstolo Paulo. Em Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso 3, fala assim: o apóstolo Paulo, ele fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Realmente, a igreja em Filipos é aquela que era, vamos dizer assim, aquela que estava no coração de Paulo. É a única, nós vamos ver no decorrer aqui da mensagem, que é a única que se preocupava com os apóstolos, de manter os apóstolos. Então, ele fala que ele dou graças a Deus. O verso 4: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente, ele fala, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então nós vemos aqui que a igreja em Filipos era uma igreja que satisfazia, né, ali, aquele amor que o apóstolo Paulo tinha pelos cristãos. No capítulo 4, verso 10, ele repete também, ele fala assim, o 4, 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E ele continua, o verso 15, por exemplo, aqui do capítulo 4 mesmo, ele fala: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Graças ao Senhor, nós vemos aí que foi uma igreja que foi gerada de uma forma magnífica. Né? Uma igreja que realmente ela serve de modelo para nós. E serve também de exemplo. Ela era uma igreja, nós vemos, era pobre, muito pobre. E não é por causa da pobreza que eles eram humildes, mas era uma igreja humilde. Uma igreja que entre os irmãos tinha unanimidade. Uma igreja que eles tinham amor pelo próximo, amor pelos apóstolos, amor pelo apóstolo Paulo, né? Mandando mantimento para eles, para ele, até mais do que ele necessitava, depois nós vemos que ele fala. Mas eles, diante da situação de pobreza que eles tinham, que era uma região mais pobre na época, eles tinham abundância em dar. Quer dizer, tinham um coração aberto, não tinham um coração travado. E é uma das igrejas que é mais citada em todo o Novo Testamento. Lá para a igreja em Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Coríntios, ele cita Filipenses, em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo de número 8, o verso de número, a partir do verso 1, a partir do verso 1, 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, ele começa a falar ali sobre a igreja em Filipos. Irmãos, e quando a gente lê isso aqui, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, realmente eu fui tocado na questão da maneira que eles faziam, né, para se dedicarem aos irmãos. Ele fala assim, 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. Também, irmãos, vos faremos conhecer a graça de Deus concedida a igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e na profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E veja o verso de número 4. Pedindo, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. Mas o verso de número 5, irmãos, é onde está a chave. O verso de número 5 é o que nós precisamos exercitar. Fala assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor Jesus, a questão da pobreza não fez frente nenhuma para eles ofertarem para o Senhor. E nós vemos que a primeira coisa que fala é que eles se deram ao Senhor. Tem uma passagem em Marcos, Marcos capítulo de número 12, a partir do verso 41, fala de uma viúva pobre. Uma viúva pobre. Eu vou ler para os irmãos para ficar mais claro. Atos capítulo de número... Aliás, Atos não, Marcos... Capítulo de número 12, a partir do verso 41, fala assim, a oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, né, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. Um quadrante, ele é aproximado ao valor de um denário. Um denário é um dia de trabalho. E um quadrante, ele corresponde a 1/64 de um denário. Portanto, se... Vamos colocar, o denário é um dia de trabalho. Se nós colocarmos, vamos por 100 reais, o quadrante, ele seria R$1,50, mais ou menos. Se o dia do trabalho for 50 reais, o quadrante vai ser em torno de 70 e pouco, 80 centavos. Então, ela deu duas moedas, mas veja o que Jesus falou. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, irmãos, é uma questão de visão. É uma questão de visão. Não é uma questão de condição. Se ela fosse olhar essa viúva pobre, ou se os filipenses fossem olhar para a situação financeira deles, eles não ofertavam, eles não mandavam recursos para o apóstolo Paulo. Nós vemos que a diferença da igreja em Filipos com a igreja em Coríntios. Na igreja em Coríntios, o apóstolo Paulo precisou trabalhar, fazer tenda junto com Áquila e Priscila, para poder, vamos dizer, né, vamos ser duro no falar, para poder sobreviver, para poder ter sustento para sobreviver. Isso na igreja em Coríntios. Mas na igreja em Filipos, além deles sustentarem ele quando ele lá estava, eles ainda mandaram para ele, depois que ele saiu dali, ele, a ponto de chegar, ele dizer assim, quer ver, acho que é no verso número 14, ele fala: estou suprido, não preciso de mais nada, e falar para os filipenses. Irmãos, isso é o amor que nós precisamos ter para com as pessoas que estão na nossa frente, para aqueles que estão necessitados. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Geralmente, nós recebemos os pagamentos lá pelo dia 5, dia 10. Mas você está com uma conta de energia que já está vencida. Se não for paga amanhã 27, né? Se não for paga amanhã, dia 27, a tua energia vai ser cortada e você está com R$35 para pagar essa energia que você separou, já deixou e não tem mais nada. Você só vai entrar dinheiro novamente depois do dia 5 ou 10, quando vir o pagamento. Mas vamos fazer uma campanha hoje, porque as igrejas da Venezuela, irmãos, estão carentes. Elas estão, têm filhos de irmãos morrendo de fome. E nós vamos fazer uma coleta agora e vamos, pelo menos R$10 cada um. Mas eu tenho 35, que é para mim pagar minha energia, que vai ser cortada amanhã. Qual que vai ser a minha atitude? Cada um, né? Imagina. Então, irmãos, a igreja em Filipos não olhava para essa situação. Aquela viúva pobre não olhava para a situação. Ela se deu ao Senhor. Eles se davam ao Senhor. Isso é bênção. Isso, então, é exemplo, é modelo para nós. É que, muitas vezes, nós usamos mais a razão, né, do que a condição. Nós vamos pela razão. E pela razão, o que acontece? Nós tomamos a direção. Nós não esperamos com que Deus encabece as coisas, né? O encabeçamento de Deus. Quando nós somos encabeçados pelo Senhor, a igreja em Filipos, ela era uma igreja encabeçada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele era encabeçado pelo Senhor. A princípio, ele quis ir para um lado. O Senhor falou, não, o Espírito de Jesus não permitiu. Quis ir para outro. O Espírito Santo não permitiu. Mas quando ele teve a visão, a palavra fala que imediatamente eles desceram para a Macedônia e depois nós vemos lá como as portas foram abertas, né? O Mário já falou bastante ontem sobre isso, né? Chegou lá, viu um lugar de oração e ali houve conversões, batismo, a casa toda. E depois eles foram perseguidos, porque também foi falado, acho que o Daniel falou já na semana passada, eu ouvi a mensagem. Foram perseguidos porque eles tinham um ganho por uma jovem lá endemoniada e o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela. Daí eles foram perseguidos, foram açoitados, foram presos. E diante do sofrimento ali na prisão, o Senhor trouxe a bênção, a conversão do carcereiro. Então, irmãos, nós não podemos olhar para a situação ou para a condição, mas olhar para o alvo, que nem o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa meta. Em Efésios, é um versículo muito conhecido, eu creio que todos aqui conhecem. Efésios 1, 22 e 23. Efésios 1, eu acho que todos conhecem, não é? O que que fala Efésios 1, 22 e 23? Eu vou ler para os irmãos. É, às vezes, tem irmãos que ainda não se lembra. Então vamos lá. Antes do 22 e 23, fala assim. Efésios 1, a partir do verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados, o verso 18, então, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no qual, em Cristo, no qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso é o que Deus fez. Mas depois, fala assim, então o verso 22 e 23, Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queria tocar nesse versículo 22, fala assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Isso é algo maravilhoso, né? O Senhor fez tudo isso, né? Ali na cruz. Deus fez, né, através do seu filho, para dar para a igreja, para ser o cabeça, para ser aquele que está encabeçando a igreja. Agora, a pergunta, irmãos, é essa. Nas 24 horas do dia, o Senhor tem sido aquele que tem sido o meu cabeça, ele tem encabeçado todas as minhas atitudes, todas as coisas que eu vou fazer. Eu não sei dos irmãos, mas eu confesso que na minha vida não. Sabe por quê? Porque nós vamos num piloto automático, né? O piloto automático é assim, quando você liga o carro e você está na velocidade, você põe lá no piloto automático e ele continua, vai embora. Chega na descida, ele sozinho breca para não ultrapassar a velocidade, chega na subida, ele acelera e sobe e vai embora, e às vezes nós fazemos desse jeito, vamos, esquecemos de invocar o nome do Senhor, esquecendo de buscar o Senhor, e aí o Senhor deixa de ser o nosso o cabeça, né? Deixamos de sermos encabeçados pelo Senhor. Senhor Jesus. O problema, então, sabe o que é? É que a falta de cabeça, né, a falta do encabeçamento de Deus é porque nós criamos as nossas próprias leis. A lei que eu estou falando não é a lei lá do Antigo Testamento. Mas nós, e nós mesmos criamos. Isto é, não vamos falar do errado, do certo. Isto é certo, eu vou fazer. E faz. E nós ficamos ali no piloto automático e vamos embora. Esquecemos de perguntar para Deus. Mesmo quando vamos ou sair para uma festa, ou vir para a reunião, é comum, não sei se vocês fazem isso, mas as mulheres, né? Ir diante do espelho e olhar, Senhor, o Senhor é o meu cabeça, eu estou bem para ir assim? Eu confesso que hoje de manhã eu fiz isso. Eu coloquei uma camisa e olhei no espelho, não sei por quê, Eu não sei por quê, mas o senhor me incomodou, eu fui lá, troquei a camisa. Não sei. Mas, irmãos, é coisa simples. Mas quando o senhor fala, nós temos que ouvir. E às vezes nós somos duros em ouvir, por causa dessa lei que nós criamos. Ah, eu sei, isso é certo, tudo bem, mas pode ser certo. Mas a procedência é da árvore do conhecimento, não é da árvore da vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, qual a diferença dessa lei que nós temos, que nós mesmos fazemos, e da lei do Espírito? A diferença é o seguinte, que a lei, ela exige de nós, a lei ela exige de nós, ela quer que nós fazemos, mas ela não nos habilita e nem nos capacita a fazer. Exige, mas não nos capacita e nem nos habilita. Agora, o Espírito, ele nos habilita e nos capacita a viver a palavra de Deus e, mais do que isso, fazer a vontade de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, esse Espírito nos capacita para isso e capacita para fazermos a vontade de Deus. Isso é algo maravilhoso. Por isso que nós precisamos da palavra, né? A palavra é que nos edifica. Provérbios fala, sem palavra, o povo se corrompe. Sem palavra, o povo perde o freio. Quer dizer, sem palavra, nós vamos do jeito que vai e vai. Mas, graças a Deus, hoje nós temos o Espírito. Né? Hoje nós temos o Espírito. Quando nós praticamos de acordo com a lei que nós julgamos ser certa, nós nos tornamos escravos dessa lei. Mas quando nós vamos para o Espírito, exercitamos o Espírito, nós somos libertos. Graças a Deus, né? Senhor Jesus. Mas essa questão do encabeçamento, irmãos, é algo fundamental. É algo fundamental. Em Gênesis, vamos dar uma olhada em Gênesis. Gênesis capítulo de número 2. Gênesis 2, o verso de número 8. Fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora, já em seguida, no capítulo 3, o verso 6, fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, quando isso aqui aconteceu, nós falamos, isso foi a maior tragédia. Sim, foi uma grande tragédia. Foi uma grande tragédia, sabe por quê? No verso de número aqui, o verso de número 8, fala assim, olha o que aconteceu, o verso de número 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando Deus não encabeça os nossos atos e os nossos fatos, o que acontece é que nós caímos numa situação de vergonha, numa situação de pecado, e nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a presença de Deus. O que aconteceu aqui? Eles perderam a presença de Deus. E é terrível ficar sem a presença de Deus. Temos mais exemplos. Caim. Caim, ele agiu mal. Fez coisa que o Senhor abominou. Ou seja, ele matou o seu irmão. E por causa disso, ele também perdeu a presença do Senhor. Capítulo de número 4, o verso de número 14. Gênesis 4, 14 fala assim: eis que hoje me lanças, Caim falando para o Senhor: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Por causa do ato ruim que ele cometeu, ele perdeu a presença do Senhor. Mas, irmãos, tem um outro caso que está em Gênesis, capítulo de número 16 e começo do 17. Vou ler também para os irmãos para que a gente possa ficar bem claro. De alguém que fez algo bom. Para ele estava fazendo algo muito bom. Porque o Senhor Jesus, o Deus queria ter uma geração como a areia do mar, como as estrelas do céu, para encher toda a terra de filhos de Deus. Mas o herdeiro não vinha. Então Abrão, ele ainda chamava Abrão. O que ele fez? Em anuidade com a sua esposa, então através da serva, falou: bom, Sara não consegue ter filhos, ela é estéril, então vamos através da serva, eu vou gerar um filho. Ele vai ser meu filho. Gerou Ismael. Escuta o que fala aqui. Em Gênesis, capítulo número 16, a partir do verso 15. Vamos gravar bem isso. Abrão praticando algo que, de acordo com a lei interior dele, era ótimo, muito bom. Fala assim, 16:15. Agar deu, aqui é a serva, né? Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar deu à luz. 86 anos. E depois o Senhor desapareceu, não apareceu mais para Abraão. Ele perdeu a presença do Senhor. E sabe quanto tempo? 13 anos. Abraão perdeu a presença do Senhor. Porque daí já no verso 17, no capítulo 17, fala assim, no verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe... 99. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando nasceu Ismael, ele tinha 86 anos. Quando o Senhor voltou a aparecer para ele, ele tinha 99, 13 anos, ele perdeu a presença do Senhor. Então, irmãos, a questão é o seguinte: nós fazermos coisas que desagradam ao Senhor é fácil de nós percebermos. Mas, muitas vezes nós queremos, sem o encabeçamento de Deus, fazer as coisas que para nós parece boa, mas é reprovada por Deus. Senhor Jesus. E nós sabemos que Deus não pactua com o pecado. Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, que nem Abraão, parecia que ele estava fazendo algo bom, mas Deus reprovou e Deus saiu da presença de Abraão. Ele perdeu a presença de Deus. Então, nós vemos aí que não depende da situação ou daquilo que eu acho ou que eu penso, mas é realmente de nós nos colocarmos na presença de Deus e Ele encabeçar todas as coisas. E quando Deus está no cabeça, realmente nós somos abençoados, Ele aplaude as nossas atitudes. Senhor Jesus. Mas perder a presença de Deus, irmãos, é algo terrível, eu já disse isso, né? É terrível. Mas perder o encabeçamento de Deus é temível. Isso nós temos que temer. Por quê? Porque nós olhamos e vemos lá no princípio, Adão e Eva desobedeceram, fizeram isso, fizeram aquilo, perderam a presença de Deus. É terrível. Mas, na verdade, a pior coisa que aconteceu lá, eles perderam o encabeçamento de Deus. Eles passaram a agir de acordo com o que eles achavam. E isso, irmãos, a questão de Abraão agindo de acordo com o que ele achava, até hoje paga-se o preço. Até hoje paga-se o preço. Ismael, uma descendência. Isaac, outra descendência. Uma briga com a outra e vai continuar isso até quando Cristo voltar. Deus não pactua com o pecado. Deus não pactua com o pecado. E quando nós passamos a agir de acordo com as nossas cabeças, as coisas que até parecem boas, traz muitas consequências. Né? Traz muitas consequências. Mas graças a Deus, né? Vamos para o lado bom, para o lado excelente. Graças a Deus. O apóstolo Paulo fala, graças porém a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Deus não nos abandona. O filho pródigo, quando ele pecou, abandonou o seu pai, foi para a orgia, para onde ele achava que, para onde deu na sua cabeça, mas de repente ele se arrependeu. E ele falou, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele chegou para querer falar para o pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, ele conseguiu falar isso? Ele nem conseguiu falar isso. O pai já veio correndo, abraçou e trouxe para si. Irmãos, é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Nós não podemos desanimar. É porque a minha situação, nós temos que ir diante do Senhor, nos arrepender, e o Senhor está sempre de braços abertos para nos perdoar. Mas precisa do arrependimento. Precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, realmente, Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia. O cântico que nós cantamos fala isso. Né? E diante disso, então, nós vemos, ele enviou o seu próprio filho. Né? E quando Cristo veio, essa ordem que estava, essa situação de caos que ficou durante 4.000 anos, foi restaurada. Essa situação, essa ordem foi restabelecida. A árvore da vida que tinha sido cortado o acesso para o homem à árvore da vida, foi aberto esse novo e vivo caminho. E hoje nós temos tudo para que Deus seja o cabeça nas nossas vidas. Graças ao Senhor. Né? Nós vemos que tudo é uma questão de visão. Vermos Deus trabalhando na nossa vida. E às vezes, né, nós não percebemos isso e agimos de acordo com a nossa vontade. Mas hoje, irmãos, Cristo não apenas ele ficou 3 anos e meio vivendo e experienciando o viver humano, mas quando ele morreu, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Hoje esse Espírito está dentro de nós. E hoje nós podemos viver e sermos encabeçados por esse Espírito. Nós vemos ontem, até foi falado, né, meu irmão, falou a questão do apóstolo Paulo. Ele fala ali em Filipenses, capítulo número 3, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo. Prossigo para o alvo. Prossigo para obter, né, essa preciosidade de Cristo. Nós estamos a caminho, estamos também prosseguindo. Não podemos nos animar. Vamos em frente, porque depois quando nós vemos lá em Timóteo, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, depois que ele já tinha... Porque aqui ele fala em Filipenses, que ele fala, prossigo para o alvo, em Filipenses 3:12, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ali era a segunda viagem missionária dele ainda. Ele ainda tinha muita experiência para ganhar. Mas ele foi crescendo, ganhando experiência, crescendo em vida. Quando, lá no final que ele escreve, já, ele já bem maduro, já no final praticamente da vida dele, que ele escreve para Timóteo, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o que me espera é a coroa da vida. Esse tem que ser o nosso objetivo. Combater o bom combate. Se nós combatermos esse bom combate prosseguindo, o Senhor vai nos dar aquela coroa que já está reservada. É só tomar posse dela. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de número S6.